havendo um legal e sob a proteção de Deus,
declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. Convido o nobre vereador Antônio Laércio dos Reis para que faça a leitura de um texto bíblico.
Feliz o homem que não vai no conselho dos injustos e não para no caminho dos pecadores. Bem se assenta na roda dos zombadores. Vejo o contrário. Vou prazer estar na lei de Javé, à medida sem sua lei, dia e noite. Palavra do Senhor.
10 segundos para meditação. Coloco em discussão a ata da 17ª reunião ordinária do dia 29/5/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício 239/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 105/2017, requerimento número 051/2017, do vereador Antônio Brandão. Ofício número 259/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 125/2017, requerimento número 060/2017, do vereador Cícero Aparecido Guimarães. Ofício número 262/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 126/2017, requerimento 061/2017, do vereador Cícero Aparecido Guimarães. Ofício 020/2017, de autoria do Controle Interno, encaminhando informações a respeito dos índices com gasto com pessoal. Ofício número 419/2019, de autoria da Previdência da Câmara Municipal, da Presidência da Câmara Municipal de Londrina, informando sobre os votos de pesar pelo falecimento do vice-prefeito municipal Fábio Porônia de Moraes. Requerimento 068/2017, de autoria do senhor vereador Adir Leite de Lima. Requerimento número 069/2017, de autoria do senhor vereador Adir Leite de Lima. Requerimento 070/2017, de autoria do senhor vereador Antônio Brandão. Projeto de lei número 09/2017, de autoria da mesa executiva, que abre crédito adicional especial ao orçamento da Câmara Municipal de Jataizinho no valor de 50 mil das outras providências. Não tendo mais nada na leitura, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Essa presidência, antes de passar para o expediente, essa presidência gostaria aí de dizer aos ouvintes da Nova Geração, a população de Jataizinho, principalmente a população que está morando na beira, às beiras do rio Jataizinho, às beiras do rio Tibagi, deixar um aviso que foi informado que o rio está subindo muito rápido. Então que as pessoas fiquem atentas. E desde já também o pessoal da prefeitura aí, que é responsável pela defesa civil, que fique de plantão para que atenda as famílias de Jataizinho. Então a gente teve uma informação aqui agora que o rio Utibagi está subindo e pode pegar o pessoal de surpresa. Então moradores aí das beiras do rio Jataizinho, beira do rio Utibagi, que fique atento. E o pessoal da prefeitura, defesa civil, que fique para que dê o respaldo às famílias que necessitarem de ajuda. Quero também fazer, antes de passar, meu caro presidente, passar para o segundo secretário, para cada vereador, quero fazer um relato, aí um breve comentário. Essa presidência, vereador Maurílio, juntamente aí com o presidente do Clube Carro Antigo, seu Luiz São Caetano, juntamente com um agricultor, todo mundo conhece, que faz parte do Clube Carro Antigo, seu Juliano Valini. Nós fomos até a cidade de Aquidauana, no Pantanal, onde teve um encontro de carro antigo, onde eu fui com o Fusca e o seu Luiz com outro Fusca, juntamente com o Juliano e o seu Joaquim Lopes, o filho do Joaquim, eletricista. Tivemos em 4 pessoas representando o Clube de Carro Antigo e a cidade de Jataizinho. E aonde lá nós fomos muito bem recebidos pelo prefeito, pela prefeitura, pelo pessoal da prefeitura, onde nos parabenizou de estar levando o nome da cidade de Jataizinho. Explicamos os motivos, porque é onde a gente faz as amizades e que é onde a gente convida o pessoal para que venha também no município de Jataizinho conhecer o município de Jataizinho. Explicamos porque esse ano não teve o encontro. Todo mundo sabe que nosso país aí vem enfrentando uma crise muito difícil. O pessoal que tem carro antigo aqui também está passando por dificuldades. A gente sempre tinha o apoio da prefeitura e sabemos que não podemos cobrar muito do município, porque o município também passa por uma fase difícil. E deixamos então esse ano sem fazer o encontro. Mas esperamos que o ano que vem, nós, diretoria do Clube Carro Antigo, município, possamos realizar novamente aquele encontro que todo mundo esperava. Um encontro onde o município de Jataizinho recebe pessoas de vários estados aqui do Brasil. Então, só quero mais uma vez agradecer o Juliano Valini, o Joaquinzinho, o Joaquim Lopes, o Luiz São Caetano, pelo convite, e dizer que fiquei satisfeito de estar lá representando não só o município, mas representando a Câmara de Vereadores aqui, eu como vereador, como presidente dessa casa. Aonde deixou o prefeito, deixou o convite aqui já, para que os vereadores aqui dessa casa, o ano que vem, quem quiser participar lá, vai estar de portas abertas para receber todos os vereadores. Então, não havendo mais nada a dizer, essa presidência solicita ao segundo secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos para falar no expediente. Cada vereador tem 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui presente, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu quero, senhores vereadores, boa noite ao doutor Zeca, que aqui está, o advogado, boa noite os munícipes que aqui estão. Eu quero falar para os senhores vereadores que há dias atrás, nessa Casa de Lei, eu entrei com a indicação de um projeto para que desse o direito de agricultores ter o direito de usar o maquinário do município. Pois é, senhores vereadores, e esta Câmara de Vereador elaborou um projeto junto com a assessoria para que desse o direito do agricultor usar o maquinário da prefeitura dentro da melhor maneira possível, dentro da lei, com a responsabilidade muito grande, dando todos os direitos que possa dar segurança para o secretariado do prefeito, para o prefeito municipal, e dar um respaldo para os senhores agricultores. Pois é, senhores vereadores, vocês sabem o que ocorreu? Ocorreu o seguinte: recebemos aqui nessa casa, que está na mão de vocês todos aí, a resposta do senhor, do prefeito municipal. Eu vou ler o ofício aqui. Em atenção, o ofício 124/2007, que refere à indicação 49/2017, de autoria do vereador Adir Leite de Lima, informando que, diante a dificuldade financeira do município que se encontra, estamos estudando juridicamente e tecnicamente e financeiramente a viabilidade desta indicação, sendo mais que nós oferece disponibilidade, despedimos que nós referente a nova protesto de estímulos preços. Olha bem, senhores vereadores, o que que ocorre? O que que adianta a gente querer, nós, a Câmara de Vereadores, querer dar uma mão para o prefeito para organizar um serviço perante os agricultores que aqui vieram nesta Casa de Lei dizer que esta casa era contra os agricultores. Em nenhum momento esta casa foi contra os agricultores, que foi viabilizado um projeto e mandado para o prefeito, se ele achasse que não estava certo, que fizesse uma emenda no projeto. Segundo o secretário de obra, hoje falou para mim, senhor vereador, que por causa de 48 horas máquina, que seria duas vezes ao ano de 20 horas, que ficava muito difícil para agendar. E eu ainda respondi para o secretário o seguinte: por que que não fez uma emenda no projeto, senhor vereador Laércio Reis do Tizil? Por que que não fez uma emenda no projeto e tirasse as horas máquina que acha que deveria, e para atender o agricultor? Sabe, eu acho uma coisa que não é nenhuma desculpa, que nenhum momento está me envolvendo dinheiro, nem financeiramente, nem tecnicamente, nem nada. O projeto não é esta fórmula que está elaborado. O projeto é de uma responsabilidade muito grande, mas infelizmente o senhor prefeito achou que não deveria elaborar para atender os agricultores. Então eu deixo esta palavra no ar para todo mundo que estiver ouvindo através da Rádio Nova Geração, que a Câmara de Vereador não está contra nenhum e sempre quer ajudar o agricultor. Mas, infelizmente, o projeto não vai ser elaborado porque o senhor prefeito não autorizou. Mas, paciência. Vamos esperar que talvez ele resolva fazer um projeto semelhante àquele e mandar para essa Câmara para poder ver o que pode ser feito. Também, a gente, quando fala alguma coisa, senhores vereadores, tem que falar a realidade. Hoje, me chamaram agora à tarde, inclusive foi meu filho que me chamou, ali na rua Curitiba, para ver o vereador Jorge. E fizeram um trabalho bom lá, um trabalho bom. Estava nosso secretário de obra, estavam lá as máquinas, limparam tudo aquilo ali, que estava uma verdadeira quiçaça, na verdade é essa, limparam tudo, aproveitaram o dia lá hoje e fizeram uma coisa boa, vereador Toninho. Entendeu? Lá quando está fazendo certo, a gente tem que falar que está certo. Tem que falar a verdade. Está lá limpa, todo mundo vê, procurou fazer o que é de melhor. Mas o secretário de governo, ele está ali para isto. Ele está ali para procurar fazer o correto, o que manda a lei, e atender a demanda do município e a demanda da agricultura. É para isso que ele está sendo eleito. É para isso que ele foi contratado. É para isso que ele foi contratado. Porque o secretário, na verdade, ele estando trabalhando, ele está cumprindo com o seu dever. Essa que é a verdade. Sabe? Então, eu fico pensativo e analisando como que é fácil. É só querer. É só querer. Ver com as máquinas, o que eles fizeram daquele município agora de tarde ali, é coisa fantástica. É coisa fantástica. Mas só tem um porém. Não pode só pensar que só tem ali o município. O município é grande. O município é muito grande. Nós temos, senhor vereador Maurílio, presidente Maurílio, uma ponte que liga a BR-369, a BR-90, que eu venho cobrando desde o começo da gestão. Está lá caída e é uma das pontes que mais faz falta. E eu faço. Eu tenho certeza que o secretário de obra está escutando, está ouvindo a Rádio Nova Geração, e deixo essa alerta. Dá uma olhada naquela ponte lá, que aquela ponte tem que ser feita. Que eu acredito que não foi. Se por um acaso foi feita, é como se diz, parabéns para quem fez. Agora, se não fez, procura fazer, porque é um lugar que já passou uma safra inteira, que o povo precisa ali para ir, para sair, é um ponto-chave, e vai entrar outra já safra de trigo novamente, de milho, e o agricultor precisa daquela estrada. Senhor presidente, meu tempo já deu, o presidente já está mostrando aí que acabou o tempo, sabe? Obrigado, vou esperar para discutir o requerimento que eu fiz.
Vereador Adir, quem está marcando o tempo agora é o José Augusto Ribas. Então, quando tiver faltando um minuto, tá ok? Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, munícipes aqui presentes, nobres pares, aqueles que nos acompanham em casa através da rádio comunitária também, nosso muito boa noite. Mesa diretiva, assessor jurídico dessa casa, doutor José Vedan. Só em relação ao ofício 257-17 aqui, vindo do gabinete para Vossa Excelência, vereador Adir, eu tenho um outro entendimento em relação a esse ofício aqui, tá? Essa minha, mesmo com não tendo experiência, o prefeito ele não disse que não vai te atender, viu, Adir? Ele diz aqui que está sendo realizado estudo jurídico, técnico e financeiro para a viabilidade dessa indicação. Então, não é uma resposta aqui negativa, não é de um todo, não é positivo, né? Mas não é uma resposta aí dizendo que não vai te atender, viu? Inclusive, até quero fazer aqui uma ressalva, porque o prefeito falava, isso aqui era tudo o que eles diziam que iam fazer para o agricultor. E o senhor deu a oportunidade, aquilo é um dispositivo, está ali agora. Depende só do Executivo Municipal. Eu vou ser franco para o senhor. Eu não fiquei descontente com a resposta, não. Fiquei não, entendeu? A resposta aqui foi que estamos estudando juridicamente, tecnicamente, financeiramente e a viabilidade dessa indicação. Poxa vida, então, dá para estreitar mais a ponte aí e tentar, porque eu não vejo como uma negativa, não. Mas quem sou eu para dizer isso também, entendeu? É o que está aqui, essa é a leitura que eu faço da minha maneira aqui, mais leiga, até pela experiência que o senhor tem, com a bagagem que o senhor tem, tá? E eu tenho certeza que o senhor está dando aqui uma carta para o prefeito fazer uma administração fora do comum, junto aos agricultores. Ainda sobre... fiquei preocupado aqui em relação aos ribeirinhos, né? Agora há pouco o presidente dessa casa, o senhor Maurílio Martiali, deu aqui essa notícia, essa nota de utilidade pública, né? Parece-me que o rio Tibagi está enchendo, né? E algumas chácaras já estariam ali próximo de serem atingidas, né? E eu até gostaria de fazer aqui aquele reforço, porque o senhor me falava recentemente, vereador Adir, que o senhor pretende aqui protocolar um projeto nessa casa para beneficiar os ribeirinhos, as pessoas que são afetadas aí tempos em tempos pela enchente. O senhor tem o meu apoio assim que esse projeto vier para essa casa, viu? Tive a oportunidade recentemente de olhar com o senhor. Presidente, eu gostaria, se possível, não sei se fazer uma indicação aqui, ou se de repente o chefe, o pessoal do barracão mesmo, os responsáveis estiverem ouvindo, referente à rua Adélia, Rua Adélia Antunes, esse mesmo, Adélia Antunes Lopes, que fica ali de frente ao residencial Lurdinha Franco, viu? A rua está terrível, mas não é só essa não, ali é mais relacionada à sujeira. Mas temos um problema sério, senhor presidente, em relação a algumas ruas de Jataizinho, elas estão intransitáveis. A Ayrton Senna da Silva é um exemplo disso. Tem alguns pontos que você não consegue passar nem a pé mais, nem de bicicleta. A Vila Frederico, não vou nem nominar, Guido Zanini, Antônio Zé Vieira, Jesuíno. As pessoas pedem para a gente cobrar aqui. Então a gente vai, se eu ficar citando todas as ruas aqui, eu teria que trazer uma lista com 200 ruas aqui e fazer a leitura de todas elas, porque a coisa de fato está feia. Pedir para o Executivo Municipal, por gentileza, senhor presidente, olhar com carinho, com atenção para essa situação aqui, viu? Não sei como ficou a situação desse consórcio, quando que eles vão vir o Jataizinho, mas talvez, não sei se há também aí condição disso, para viabilizar isso, mas talvez, diante dessa situação de emergência aí, contratar aí ou comprar esse material e fazer pelo menos uma operação paliativa, tá, Buraco? Porque a coisa está muito feia. A gente sai aí, caminhar pela cidade, conversar com as pessoas, com os populares, as pessoas cobram a gente de cada esquina. E fica difícil para o vereador, porque o vereador é aquele que tem o primeiro contato, como diz sempre aqui hoje, não está presente o vereador Alex, mas é o que tem o primeiro contato com a população. Eu gostaria também, senhor presidente, de dar aqui uma ideia para o prefeito municipal, tá? Sem maldade, o prefeito teve em seu palanque 4 ex-prefeitos. A gente vê que alguns municípios funcionam bem, doutor José Verdão, o conselho dos ex-prefeitos. Quem sabe por que não? Ele tem essa relação. Será que o prefeito está conversando, por exemplo, com a Terezinha, com o Sato, com o Chamilete? Será que está conversando? Com o Hélio está, porque inclusive o Hélio está na prefeitura agora. Muito recentemente o ex-prefeito Hélio Duque foi contratado pelo atual prefeito. Inclusive eu quero parabenizar o Hélio, porque com a chegada dele a ponte do Rio de Bagi já está iluminada de novo. Com a chegada dele, do Hélio, na prefeitura, o Jardim Maria Júlia parece estar sendo empedrado de novo. Então eu comecei a perceber umas coisas no Hélio. O Hélio está resolvendo, enquanto o prefeito viaja, porque o prefeito foi para Curitiba de novo, né? Está em Curitiba de novo, mas agora talvez nós possamos ficar um pouquinho mais tranquilo, porque nós temos um ex-prefeito que parece-me que tem caneta, né? Que é o Hélio Duque. Mas assim, dá aqui eu não digo um conselho, que sou eu para aconselhar um prefeito, né? Mas fazer uma dica, prefeito. Vamos ouvir a Terezinha, o Sato, o Chamilete. A gente percebe que o senhor tem uma dificuldade muito grande em relação a administrar. A gente percebe que a coisa parece estar meio difícil para o senhor. E eu acho que isso aí a gente tem que ter humildade de reconhecer. Não é maldade, né? Não tem que ter humildade de reconhecer. Não estou indo bem, mas vem cá. Tenho ali 4 ex-prefeitos que estavam no meu palanque que podem me ajudar. Imagine só se ele ouvir o Sato, a Terezinha e o Chamilete, que estiveram lá apoiando ele. Imagina, o Sato com o conhecimento que ele tem em Terezinha em relação à saúde, o Chamilete em relação às obras. É impossível, vereador Jorge, que a coisa não passe a acontecer. Então acredito muito que o prefeito possa estar montando esse conselho dos ex-prefeitos. E eu estou confiante no Hélio, viu? O Hélio Duque, enquanto o prefeito viaja, nós temos um ex-prefeito ali quentinho, que acabou de sair da cadeira, que parece que está resolvendo as coisas aí, tá? Iluminação da ponte, eu falava agora há pouco aqui. Maria Júlia parece que aconteceu um empedramento. E, ó, senhor presidente, eu não vou me desgastar mais aqui, né? O prefeito está viajando de novo, está para Curitiba. Fica até ruim, já está cansando. Toda semana a gente vem aqui, cobra. Parece-me que esse prefeito aí está numa lista dos países das maravilhas, né? Eu acho que para ele a coisa está tudo muito boa. Ou então essa câmara aqui é insignificante. Ou esse grito nosso toda segunda-feira aqui não vale de nada, vocês entenderam? É isso que eu entendo. Para que respeitar essa Câmara? Para quê? Para quê? Está no bolso. Para que representar? Para que ouvir essa Câmara? O que eles vão fazer lá não vai valer de nada mesmo. Porque assim, a Câmara está aqui para aconselhar em alguns momentos, entendeu? A Câmara não está aqui só para prejudicar, ela vendica, ela requer, ela quer o melhor para o município. É lamentável, senhor presidente, viu? Eu não sei quais são as providências que a gente pode tomar, a gente sabe que é um direito do prefeito estar viajando. De repente também, a gente também não pode se precipitar aqui, porque tomara que dessas viagens surtam efeito. Porque às vezes eu estou aqui criticando e daqui a pouco o prefeito vai trazer resultados dessa viagem. Pode ser, porque também eu não acredito que ele arriscaria tanto o pescoço assim para não acontecer nada. Seria uma tolice, né? Então hoje, a princípio é só, senhor presidente, tá bom? Eu, novamente, eu gostaria até de falar com o Jataizinho aqui, viu? Só para concluir, senhor presidente. Falar com o Jataizinho, tu tem o tempo ainda, né? Falar com o Jataizinho, porque olha, um minuto, né? Pessoal, para aqueles que não sabem ainda, o prefeito está viajando, tá? O prefeito ele viaja toda semana, ele tem que ir para Curitiba, mas temos o Hélio Duque na prefeitura. Então vocês liguem, qualquer coisa que acontecer, procurem o Hélio Duque com a experiência administrativa dele. O Hélio Duque que está lá agora administrando com o prefeito, o Hélio Duque que tem a capacidade de ajudar o prefeito, que chegou para lavar, para salvar a lavoura, o Hélio Duque talvez possa resolver o problema em Jataizinho, já que o prefeito se encontra tão ausente, tão ocupado. É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, Azildo, Bruno, outra munícipe que se faz presente aqui, boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes que têm acompanhado aqui nossa sessão através da Nova Geração. Está acompanhando aqui as palavras do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Eu queria dizer que o consórcio que nós votamos aqui, ele está lá em Astorga esperando o município comprar o serviço, tá? Ibiporã já tem dois conjuntos praticamente todo feito, tá? Que eu fui fazer a visita agora final de semana, tá? Fez o Santa Paula, fez ali parte do Pedro Esplendor. Então eu acho que o consórcio está lá esperando as prefeituras ir lá e comprar. Então espero aí que o prefeito com a sua equipe, segundo as informações, o município tem um dinheiro em caixa, está conversando com o controlador interno do município, o senhor Marco Antônio de Oliveira, existe recurso, então que nós entendendo que há essa necessidade de dar uma melhorada na malha asfáltica, já que existe esse consórcio que nós votamos, que a prefeitura faça aí um movimento para tentar resolver essa situação. Porque cada dia que passa, não tem a manutenção e a tendência é os buracos ainda ficarem maiores. Então não adianta nada a gente ter dinheiro em caixa e a população descendo o cacete em vereador, descendo o cacete em prefeito. Então não adianta nada você levar pau e ter dinheiro em caixa. Então cuidado que a gente tem que ter. A gente tem cobrado essas coisas até das pessoas incumbidas de estar ajudando o prefeito a administrar essa situação. Então nós fazemos aqui a nossa cobrança. Então eu vejo que não adianta nada você ter o dinheiro, mas você ouvir o povo aí cobrando diariamente dos vereadores. Hoje, em qualquer ponto da cidade que você vá, existem as críticas em todos os setores do nosso município. Não existe secretaria hoje que não está levando pau. Então, vocês, secretários, abre o olho, tá? Tenta fazer as coisas dentro daquilo que é possível, tá? Se o prefeito colocou o secretário em suas funções, é porque ele confia, é porque ele acredita e sabe que vocês são capacitados. Então vocês têm que fazer aquilo que o povo está cobrando, tá? Para cada setor existe um dinheiro para ser aplicado dentro da secretaria. Depois chega aí mês de novembro, está longe de alcançar o índice, doutor. Daí começa a fazer aquelas loucuras. Comprar ônibus velho, fazer umas licitações meio loucas aí na cidade. Então tem que tomar um grande cuidado. Tá sempre, eu pautei isso aqui na Câmara, tentando orientar a administração municipal, mas chega uma hora assim que se você vê que a coisa não é do jeito que a população quer, você tem que ficar do lado do povo. Então, secretário, prefeito, que vocês tomem um cuidado e tentem usar esse dinheiro que o município tem para atender a população. Maria Júlia, tá fazendo lá um cascalhamento, tá, que de momento é o que nós temos, é o que temos para hoje. Então, que o Marcão, secretário de obras, vai lá com a equipe aí, tenta resolver o quanto antes aquela nossa situação ali, e quando vier o asfalto aí, tomara que isso se concretize. Mas é isso que temos para o dia de hoje, para esse momento. E, mais uma vez, aqui eu quero cobrar, é uma coisa tão pequena, mas que a população também não está conseguindo entender por que que o COCA, até o presente momento, encontra-se fechado. É um negócio absurdo que eu não consigo dar um parecer. Estão falando que está montando um regimento, isso ou aquilo, mas é vergonhoso. Desde aquele episódio que aconteceu lá com o menino, que por sinal é meu primo, Carlos Daniel, até o presente momento, lá não está funcionando. E por incrível que pareça, os funcionários todo dia estão lá. Fazendo o quê? Faltando gente em outros setores, dentro de escola, em alguns outros lugares, faltando pessoas para trabalhar. E lá no COCA, o pessoal indo lá sem ter nenhum tipo de atividade. Então fica aqui minha cobrança, é uma coisa tão simples, aparentemente, mas que está se arrastando aí. Tá dezenas de crianças que poderiam estar participando ali desse projeto, e vai chegar no final do ano, a ação social, ela vai virar com dinheiro em caixa de novo. E o povo nosso passando fome, passando dificuldades, e vai chegar no final do ano, na virada, nós vamos olhar as contas aí, e vai estar sobrando um mundo de dinheiro dentro do Departamento de Ação Social. Isso é uma vergonha também. Eu acho o seguinte, quando uma pessoa aceita uma posição, seja em qualquer setor da prefeitura, primeiro, tem que ter um carinho pelo nosso povo, tem que ter amor ao próximo. E já está aí hoje, o povo está muito carente disso. As pessoas simplesmente, de repente, ocupam o cargo só para ter aquele prazer de chegar dia primeiro e sacar o teu salário. Tá? Se as pessoas trabalhar com esse pensamento, o nosso povo vai ficar numa situação muito complicada sem atendimento. Então, prefeito municipal, seus secretários, procura, dentro daquilo que for possível, atender a nossa população. Porque as reclamações são muitas, em todos os segmentos, dentro do município. Boa noite, senhor presidente.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil. Só invertendo a ordem aqui, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador, agora sim, né, Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, munícipes que se fazem presente, ouvintes da Rádio Nova Geração. Gostaria até de pedir desculpa aqui aos meus nobres pares, que na hora da chamada eu estava atendendo um telefonema aqui, que é do morador que mora lá embaixo na primeira chácara, do seu, de onde era do Gale, que o rio está mesmo enchendo meio rápido. Então a gente até gostaria de reforçar o que o presidente disse agora há pouco mesmo, para o pessoal, a comunidade ficar atenta, e que os responsáveis pela defesa civil possam estar atendendo esse povo, juntamente com o pessoal do barracão. E deixar, eu era para ter feito uma indicação, mas não houve tempo, então até gostaria de fazer ela verbal ao secretário, senhor Marcos Matheiro, que dê uma olhadinha ali na estrada da Água Branca, na paralelepípeda ali, que hoje vários moradores, vários situantes nos cobrou, que ali está, a estrada está bem ruimzinha ali. E deixar claro também ao pessoal do Maria Júlia, que
com essa chuva agora não vai ser possível, mas que vai sim ser feito até aquela última rua de baixo lá, até sair na Nicola Pansardi. E por enquanto é só, senhor presidente. Gostaria de até de deixar claro que daqui a pouquinho o vereador Antônio Nércio Reis vai estar dando uma passadinha aí e que não foi possível terminar a ligação do morador lá da beira do rio lá, mas a gente vai estar descendo aí após a reunião. Muito obrigado, senhor presidente.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, munícipe, ouvinte da nova geração, meu boa noite. Também quero aproveitar e dar uma reforçada aí sobre o pessoal da Defesa Civil. Meu irmão já me ligou, meu sobrinho já ligou, estão lá na ilha já, de prontidão, que o rio está subindo rápido. E há um mês atrás, dois meses, né, chegou um barco com motor aí para a Defesa Civil. Até parece que o senhor teve presente quando entregou esse barco. E será que a equipe da Defesa Civil sabe andar no rio, sabe botar o motor no barco, ligar o motor? Eu pergunto aqui, não vou desmerecer nenhum vereador fora a minha pessoa, se alguém aqui sabe pegar um barco e andar no rio de Bagi com o rio cheio. Então, eu acho que para montar uma defesa civil aqui em Jataizinho, que é complicado, que tem enchente direto por causa dessa barragem de Mauá, teria que ir atrás de pescadores profissionais que queiram participar, pelo menos um piloteiro. E aqui em Jataizinho tem três famílias que pilotam bote, que anda na corredeira, que anda em qualquer lugar, que é a família do baiano da ilha, a nossa família e o pica-pau ali, que é o pica-pau ali do... Como é que é o nome do pai dele? Esqueci. Geraldinho. Então, gente, eu acho que o prefeito, ou quem fez aí, a que montou a equipe, devia atrair de umas pessoas dessas, pessoas que entendam. Porque ninguém anda no rio à noite, com o rio cheio, pessoas que não têm conhecimento de nada de água. Porque se andar aí com o rio cheio, bater de travessado num pau, tchau, afunda tudo. Então, só queria fazer esse alerta aí, né, que em 96, 97, que deu aquela enchente, na época do Dr. Luiz, eu fiquei a noite inteira puxando gente ali para a vila, levando, trazendo, com o barco ainda do ex-vereador Rui Arai, que emprestou o barco. Eu fiquei a noite inteira embaixo de chuva, até acho que 3 horas do outro dia, até o rio abaixar, que foi uma das maiores enchentes também, que chegou bem em cima ali nas populares. Então, só estou dando um alerta, né, para a Defesa Civil. E se tem gente capacitada, beleza, melhor ainda. E tomara que não precise, tomara que o rio abaixe. Também gostaria, senhor presidente, cobrei esses dias sobre o viveiro de muda lá. Aí essa semana estive no sítio, estive lá na Água do Pari, e alguém perguntou, um agricultor: Ler, sabe que tem muda lá no viveiro? Que eu estou precisando aí, umas mudas nativas, de beira de água, de beira de mina, de nascente. E eu falei: eu não tenho certeza não, mas eu vou passar lá. E eu passei lá, está a mesma coisa, está abandonado. E esse dia eu cobrei aqui, está lá, mato. E eu lembro que até na gestão passada, eu fui lá 2, 3 vezes, e tinha uma senhora que ganhava cesta básica, né? Ficava lá esperando. E o rapaz que tomava conta lá, que eu também esqueci o nome dele, falou: Lars, nós estamos aqui, ó, está todo mundo parado. Nós não temos semente, nós não temos muda para plantar. Está aqui os viveiros, tudo abandonado, onde só tinha 7 copas. 7 copas não planta em nascente de beira de cobre. Então, quero cobrar mais uma vez aqui do secretário, né, que ele tome as providências, porque é um viveiro, esse viveiro existiu. Tinha várias mudas ali na época, eu lembro. E agora está abandonado, Antônio. Então, a gente está aqui mais uma vez cobrando, estou mais uma vez cobrando aqui do executivo, para que ele tome as providências. Também recebi uma reclamação dos funcionários, motorista, não vou falar o nome do motorista, que puxa aluno na zona rural. Isso foi os pais e as mães lá que falaram para mim. Não pode nem dar um chuvisqueirinho, ele não vai buscar a turma. Então, quero cobrar aqui do secretário de Educação que ele tome providência. Porque os alunos ficam lá esperando, só porque tem um chuvisqueirinho e não vai buscar. Então, quero cobrar aqui do secretário Celso, seu Celso, né, que ele tome essas providências. Porque os pais reclamaram para mim. Então, eu tenho que cobrar. Eu fui cobrado, eu tenho que cobrar do secretário. E o secretário tem que tomar as providências. Quando um motorista não for buscar, ele tem que saber por que não foi. Se realmente choveu. Porque não é a estrada não está tão ruim assim também, não. Porque nas principais dá para ir. Eu estive lá, sábado, andei lá e eu vi. Também quero pedir aqui, né, que essa semana teve umas audiências aí, públicas, da área da saúde, eu não pude ir, porque eu trabalho, não dei como ir, né, e vieram também cobrar o vereador. Por que você não foi? Por que não foi nenhum vereador? Daí eu me expliquei, eu não fui porque eu não podia, porque eu trabalho o dia inteiro, não tem como. Então, quero deixar aqui, né, às vezes, o vereador Larson não vem, porque não tem como. Então, por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhor presidente, novos vereadores, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, todos os munícipes. Aproveitando aqui a deixa do novo vereador Laércio Quitério, sobre o abandono do viveiro, que o senhor já cobrou várias vezes. A situação, senhor vereador, está mais complicada do que nós pensamos. Hoje, por volta das 5h30, 6 horas da tarde, senhor presidente, eu recebi ligação de um eleitor, de um munícipe, o senhor Luciano Conduta, que também é motorista da circular, que presta serviço no nosso município, para mim ir até a rodoviária. Inclusive, até postei em rede social agora há pouco. A nossa rodoviária, fui lá, estive lá, conversei com alguns taxistas que lá se encontravam, o senhor Abelino Goulart, mais dois ou três que estavam lá. A nossa rodoviária, a área externa dela, senhor vereador, senhor presidente, tem 6 lâmpadas. Só uma acende. Só uma acende. A nossa rodoviária fecha às 6 horas da tarde. Não existe guarda noturno naquela propriedade pública. Quando se fecha a rodoviária às 6 da tarde, quem ali fica para esperar o ônibus às 10, às 11, algum ônibus que vem de Londrina com destino a São Paulo, que vem pegar passageiro no nosso município, o passageiro simplesmente fica lá no escuro, sem poder usar um banheiro e sem nenhum tipo de segurança, senhores. Sem nenhum tipo de segurança. Isso, para mim, é serviço básico. Básico. Cuidar de um órgão público, cuidar de um prédio público, é básico. A troca de lâmpadas, o serviço do eletricista municipal, que, se eu não me engano, é o senhor Marcelo Aguiar, requisitar o serviço. Agora, a pergunta é a seguinte: quem que se responsabiliza por isso, senhor presidente? Quem que responde por isso? É o secretário, o senhor Marcos? É o secretário, o chefe de governo, o senhor Oswaldo Bittencourt? É o senhor prefeito municipal que se encontra de novo em Curitiba? Que não precisa usar a rodoviária para ir para Curitiba? Que ele tem um carro de luxo do município que o leva até Curitiba? Com uma diária muito boa? Que ele fica instalado em um hotel 5 estrelas? Então ele não usa, ele não precisa do serviço da rodoviária. Ele não usa aquele prédio. Quem usa, são os trabalhadores que precisam ir até lá, pegar circular para ir para Londrina, que voltam, que não tem segurança nenhuma na sua chegada. Sem dizer, senhor presidente, sem dizer que quando vem um visitante, algum parente nosso de alguns munícipes, que vem na cidade, que desembarca na rodoviária de Jataizinho, se encontra com um breu total, com um abandono total, na sua chegada. Aí eu faço a pergunta: o que isso vai refletir para fora? Como que essas pessoas que vêm visitar Jataizinho vai sair da nossa cidade, vai falar o que do nosso município? Eu acho que são serviços básicos, fáceis de se resolver. Fácil de se resolver. Se não for a lâmpada queimada, está tendo algum problema na parte elétrica. Agora, será que não tem condição da nossa rodoviária ficar aberta até as 10 da noite? Até as 11 da noite? Que tenha lá um servidor municipal que possa fechar aquele prédio público no horário determinado, às 22 horas ou às 23 horas, para que o nosso trabalhador chegue no serviço e se sinta seguro ao chegar na sua casa, no seu lar, no seu município. Isso, no mínimo, é falta de irresponsabilidade do Poder Executivo. Isso é falta, para não dizer falta de competência. Se ele, como vereador agora disse, como o vereador Jorge citou, que quando o prefeito coloca um secretário, ele está delegando poder para o secretário. Mas então, que coloque pessoas de capacidade. Pessoas que tenham vontade, resolver o problema. Porque do jeito que está, não pode ficar. Só que, como o vereador Claudinei falou ainda há pouco, eu acho que o nosso prefeito não ouve o que essa casa de lei fala. Uma, ele não ouve porque toda segunda-feira ele está em Curitiba, a maior parte da semana. Quando ele chega na quarta ou na quinta, ele atende lá o meio período da prefeitura, não atende o munícipe, não atende a população. Então está difícil. Tem uma outra situação, senhor presidente. O Poço Versalhes, os proprietários do Poço Versalhes vieram à minha procura semana passada. Eu até conversei com o então nomeado agora ex-prefeito Hélio Duque, que me respondeu esse questionamento. Esse posto, senhor vereador, ele está demitindo 6 funcionários porque a prefeitura, vereador Jorge, não concede o alvará 24 horas, sendo que o estabelecimento funciona 24 horas. Agora, mais uma empresa que vai demitir 6 funcionários porque a prefeitura não se adapta ao plano diretor, né, que se diz, ao plano diretor, para que se tenha uma empresa, Jataizinho, um comércio que possa funcionar 24 horas. Mais um problema que ninguém resolve. É 6 famílias que vivem dali. São 6 pais de família que vão ser demitidos. Mães de família também, senhor presidente. Pais e mães de família. Sobre o projeto do senhor Adirleite, do senhor nobre vereador Adirleite, que foi mandado e foi respondido hoje pelo Poder Executivo, que eles estão estudando juridicamente, tecnicamente, financeiramente, para viabilizar esse projeto. Eu quero deixar claro aqui o seguinte: o projeto está sendo estudado para ser viabilizado, mas então, que não faça serviços de forma irregular. Que não dê abertura para pequenos garimpos, como eram feitos até esses dias, ou não sei se está sendo feito ainda, de fim de semana. Porque se isso houver, hoje eu sou presidente de uma CPI que foi instalada nessa casa, que nós estamos averiguando esse fato. Averiguando isso tecnicamente. Se isso tornar a acontecer, pode falar que o vereador é ruim, que o vereador... Eu quero fazer o que manda a lei, o que é certo, o que é correto. Se isso acontecer, se for preciso criar 10, 20, 30 CPI, vai ser criado. Se isso vai, de alguma forma, ajudar o município, eu acho que vai sim. Porque se a lei fala que garimpo, que serviço fim de semana não é permitido, então não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a lei. É a lei. E a lei não ia ser escrita, não ia se pregar a lei, não ia se pregar a lei, senhor presidente, se a lei fosse prejudicial para algum município. Se a lei fosse para atrapalhar a administração pública, ela não existiria, com certeza. Que os legisladores que fizeram a lei, que escreveram o constituinte, que fizeram a lei, que escreveram o constituinte, senhor presidente, certamente não iria fazer nada que prejudique o município. Se a lei está lá, a lei é para ser cumprida. Se algum funcionário ficar bravo, ficar de cara feia com esse vereador, porque é contra o garimpo, que fique. Que fique com algum membro da comissão, com quem for, que fique bravo. Eu vou fazer aqui cumprir a lei. O certo, o correto. Prego isso desde a minha campanha, em comícios, prego isso, preguei isso na sessão de posse dessa casa, prego isso todas as reuniões e vou continuar pregando durante os 4 anos de mandato. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todos os munícipes aqui presentes, a Zilda, o Vaguinho, a Valnice, que sempre está acompanhando nosso trabalho. Quero cumprimentar ouvintes da Rádio Nova Geração, também, que todas as sessões, segunda-feira, acompanham aqui o trabalho da Câmara. Quero cumprimentando todos os vereadores aqui, menos o vereador Alex Antônio Gomes Faria, que está ausente. Até estive comentando aqui com o meu caro vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Estou preocupado com o vereador Alex, porque no mês passado ele me apresentou um atestado de 10 dias. Até perguntei se está acontecendo alguma coisa. E agora, hoje me deparei com outro atestado de mais 11 dias. Então, mês de maio ele pegou um atestado de 10 dias e agora, logo no começo do mês de junho, pegou um atestado aqui do dia 30 do 5 até dia 9 do 6 de 2000, até dia 9. Então, tá totalizando 11 dias e fiquei preocupado porque é um companheiro aqui. Não sei se alguém pode falar alguma coisa aqui, se está acontecendo alguma coisa com o nosso companheiro, o vereador. Porque me assustei, um atestado de 11 dias. Mês passado, um atestado de 10 dias. E de repente, ele está próximo a gente e a gente não sabe o que vem acontecendo. Se está acontecendo alguma coisa com a sua saúde. Fiquei preocupadíssimo hoje aqui de me deparar com o atestado de saúde do nosso companheiro vereador Alex Antônio Gomes Faria. Um atestado aqui assinado pela doutora Débora R. Catilani, de que deve permanecer afastado de suas atividades no período do dia 30 do 5 dia 9 do 6 de 2017. Inclusive o vereador assinou o atestado aqui no dia 30 do 5. Fiquei preocupado. Até quero deixar aqui para a família, se precisarem de alguma coisa aqui dessa casa, que venha. Fiquei preocupado porque o vereador esteve aqui, não comentou nada. Semana passada conversou com vários vereadores. Então quero deixar aqui eu à disposição e deixar a Câmara também à disposição, tanto do vereador Alex como da família. Fiquei Fiquei surpreso, porque o vereador Alex sempre está conversando dia a dia com a gente, e eu não entendo de Cid, né? Colocaram o Cid aqui, mas... Então, quero também dizer à população de Jataizinho, ouvi aqui atentamente cada vereador dizendo, ouvi o ofício respondido pela administração municipal, pelo prefeito municipal, sobre uma indicação do vereador Adir, sobre o projeto que dá autonomia à administração, que dá autonomia à administração a zelar pelos agricultores de Jataizinhos, quem tem até 20 alqueires. Um projeto que veio a contentar os agricultores de Jataizinho. Para que não haja um desgaste aqui entre Câmara, Executivo e Agricultor, como aconteceu já aqui. Onde culparam que levaram diferente para os agricultores, que a Câmara não queria que usasse os maquinários. Então, eu só acho que tem que ter, vereador Adir, a boa vontade. Só falta a boa vontade. Porque quem pega um projeto, porque hoje, para você montar um projeto, o município, financeiramente, já tem que gastar. Agora, quem pega um projeto de mão beijada, sem gasto nenhum, simplesmente o prefeito copiar o projeto e assinar e mandar para a Câmara, eu não sei qual o motivo. Não tem explicação. Não tem explicação. É decepcionante como vem sendo respondido os requerimentos dessa casa. É decepcionante como está sendo feita as respostas das informações dessa casa. Eu não sei qual o motivo da administração está levando dessa maneira. Eu explico, eu falo para a população que a Câmara tem feito tudo o que pode ajudar a administração. Tudo. Mais ainda, como eu sempre estou discutindo, que o nosso prefeito não é leigo na coisa. Ele foi vereador 3 vezes. Ele entende um pouco da administração pública. Ele foi presidente dessa casa. Mas, como a gente vê aqui, a cada dia, a cobrança é de ponte na zona rural, é das ruas da nossa cidade, é do conjunto Jardim Maria Júlia. E aí, nossas cobranças estão desde fevereiro. Entramos no 6º mês de administração. Até esses dias atrás, alguns vinham aqui e diziam, mas espera aí, o prefeito veio aqui. Ah, eu só tenho 40 dias de administração, 4 meses de administração. Ó, desses 4, nós entramos no 6º. E o que, que você viu de melhor no nosso município? Você vê o povo reclamando da saúde, que não tem médico no posto de saúde, que tem 2 médicos que estão atendendo aí, que é dos cubanos, que que foi mandado aqui pelo governo federal. Você já pensou se não tivesse esses dois médicos cubanos atendendo aí? Vocês já pararam para pensar? Olha, vereador Antônio Brandão, a gente discutiu aqui várias vezes até do contrato do Hospital São Camilo. Nós temos que agradecer até os donos do Hospital São Camilo, porque olha onde a nossa população, se não tivesse esse contrato e não tivesse o hospital, aonde que eles iam precisar e ser atendido? Não tem mais condições. Então, eu muitas vezes aqui eu tentei pacificar, gente, vamos tentar resolver esse contrato do Hospital São Camilo, porque é melhor ter um Hospital São Camilo do que não ter. E eu sempre falei aqui, vereador Claudinei, que eu acho que o hospital precisava mais de dinheiro, porque é o hospital que está atendendo a nossa cidade inteira. Porque você vai num posto de saúde hoje, não tem médico. Em nenhum posto. Graças ao Hospital São Camilo. O convênio veio, o contrato veio aí, veio a cópia. Está sendo repassado um dinheiro mensalmente. Mas olha, graça que foi feito esse contrato. Porque senão, vocês vereadores, nós, não ia aguentar a reclamação. Por quê? O povo pede a saúde, o povo pede uma melhoria na educação. Hoje está aí o vereador Laércio, que um morador lá da Água do Taquari, reclamando da Água do Paris, que o ônibus não tem ido buscar o seu filho para vir para a escola. Meu Deus. Eu não vou nem culpar o secretário. Eu não vou nem culpar os secretários. Eu tenho que culpar o administrador, que é o prefeito. Porque não adianta nada, vereador Adir, eu ser prefeito dessa cidade e colocar o senhor como meu secretário e não dar a caneta para o senhor autorizar a comprar qualquer coisa. Autonomia! Como é que um secretário vai ter autonomia se o prefeito sair na segunda-feira da nossa cidade e vai para Curitiba? Quando não retorna na quarta, retorna na quinta. Quando não se retorna nem na quarta, nem na quinta, se retorna na sexta. Como hoje, foi com o tesoureiro da prefeitura para Curitiba. Fazer o que lá? Se o prefeito foi a semana passada, ficou lá até quarta-feira, e hoje foi novamente. Como eu fiz um requerimento aqui, que existe uma lei de diária. Uma lei de diária, o prefeito pode pegar 6 diárias ao mês. E para você passar de 6, você tem que ter uma justificativa. Eu tive somando aqui, o prefeito pegou 11 diárias no mês. Ele ficou 11 dias fora do município. 11 menos 8, que não trabalha nem sábado nem domingo, são 19 dias. Prefeito trabalhou 11 dias no município só. Como é que uma administração vai aparecer um prefeito que fica ausente do município? Eu estava comentando hoje aqui, meus nobres vereadores, como é que uma administração funciona se um prefeito sai do município na segunda e retorna na quinta, na sexta-feira? Será que o prefeito não acordou que ele ganhou a prefeitura? Será que ele pensou? Ele está dormindo ainda? Está sonhando? Pô, entramos no sexto mês de administração. Você não viu nada. Nada. Nós sabemos que no país... Nós sabemos que o país está em dificuldade. Mas o dinheiro que vem para Jataizinho, o que vinha, está vindo. O que veio o ano passado, está vindo. Que é o recurso do FPM. Que é o recurso do ISS. Que é o recurso dos impostos. É só. Nós sabemos que está em dificuldade, mas o dinheiro está vindo. O dinheiro não deixou de vir, vereador Claudinei. Mas nós precisamos que se administre com seriedade. Nós precisamos, vereador Cício, que o prefeito tenha respeito com a nossa população. Nós precisamos que o prefeito anda na cidade durante o dia. Vai lá na rodoviária, como o vereador Antônio disse. Vai lá no viveiro, como o vereador Laércio disse. Vai lá no conjunto Jardim Maria Júlia, como o vereador Laércio dos Reis, o Tizil, disse. Não ficar andando com o carro da prefeitura, com o vidro fechado, com o ar ligado, e nem olhar o povo na rua de Jataizinho. Assim é bom ser prefeito, receber um salário bom, que não é ruim, todo mundo sabe. Eu não sei, sinceramente, eu me decepcionei. Eu votei no Dirceu Urbano. Não posso vir aqui falar que eu me arrependi. Por quê? Porque eu achei que ele era um bom administrador. E eu tenho que reconhecer meu erro. Eu errei. E a gente, quando erra, a gente tem que assumir o erro. Eu jamais esperava que o seu Dirceu Urbano fosse tão ruim administrador como ele está sendo. Eu não imaginava isso. Pegar uma prefeitura que já sabe quanto vem de dinheiro, que é só administrada, vereador Adir. Mas pelo menos fazer as coisas com transparência. Fazer as coisas, olha, chegar e dizer a verdade. Esse ano, como nós fizemos, os diretores do carro antigo, a diretoria, esse ano nós não temos condições de fazer a festa do carro antigo. Sabe por quê? Porque o município ajudava, mas não cobria toda a despesa, vereador Antônio. A gente fez aqui um bingo de um carro, a gente vendia camiseta, a gente pedia patrocínio, porque uma festa daquela de carro, como foi gasto 22 mil o ano passado, não fica só 22, fica 40. E a gente chegou à conclusão que nós não tínhamos condições de fazer a festa esse ano. E resolvemos o quê? Lógico, recebemos um monte de telefonema. Mas vocês não vão fazer a festa? Não temos condições de fazer a festa. É como a administração devia fazer agora da festa junina. A festa junina está chegando. E o prefeito chegar em público e dizer, olha, esse ano eu não tenho condições de fazer a festa junina. Mas não sacrificar a população do Jataizinho, que é deixar sem ter remédio do posto de saúde, sem ter médico. Por quê? Porque é o que vai acontecer. Já está acontecendo, sem fazer a festa. Você imagina depois da festa. O que que vai acontecer? Porque uma festa dessa aí não gasta menos do que 200 mil reais. Não gasta. Se você for somar tudo. Então, quem vai perder não sou eu que sou vereador, não. Vai ser a população de Jataizinho. Vai perder mais ainda. Mas sabe por quê? Porque o prefeito não tem coragem de falar para a população que ele vai deixar de fazer a festa. Por isso que um administrador, quando assume uma coisa que é pública, e que é o salário dele, o salário de todos os servidores, de todos os vereadores, subsídio, é pago com dinheiro público. E quando é pago com dinheiro público, você tem que ter respeito. Tem que ter responsabilidade, transparência, e ir lá e falar, olha gente, eu não posso fazer a festa junina. E não fazer. E assumir o compromisso. Mas é por isso que está nessa situação. Eu espero, que essa administração de Dirceu Urbano, ou ele toma rédea da coisa, porque a coisa está desandada. Viu, vereador Adir? A coisa do município de Jataizinho não está boa. Desandou. Por quê? Porque ninguém sabe quem manda. E quem manda não tem caneta na mão. Porque quem tem a caneta na mão só pensa em pegar diário no município. Então, infelizmente, a gente tem que falar a verdade para a população. E não adianta algumas pessoas criticar o vereador Maurílio aí, não. Porque eu falo de cabeça em pé aqui. Não tenho rabo preso com ninguém. E eu tenho que falar a verdade do que está acontecendo no município. Prefeito de Jataizinho não para no município de Jataizinho. Fica 4-5 dias fora, toda semana. Então eu não posso falar bem da administração. Obrigado, gente. Olha, e quero fazer um comunicado aqui, mais uma vez, atenção ribeirinhos de nossa cidade, chegando a informação que o rio Tibagi sobe muito nesse exato momento. O alerta é para que todos fiquem atentos, a Defesa Civil está em dúvidas, entrar em contato, 3259-1250, que é o barracão. É isso, né, vereador? Então, mais um aviso aí ao pessoal dos Ribeirinhas e da bairro do Rio Tibagi. Não havendo mais nada no expediente, essa presidência coloca, passamos então para o período destinado à ordem do dia. E coloca em discussão o projeto de lei 009 de 2017, de autoria da mesa executiva, que abre crédito adicional especial no orçamento da Câmara Municipal de Jataizinho, no valor de 50 mil reais, e dá outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Coloque em discussão requerimento número 068-2017. O vereador Adir Leite de Lima. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito do atual estágio da execução da coleta seletiva de lixo na cidade de Jataizinho, conforme recomendação do Ministério Público, esclarecendo se já houve a contratação de empresa ou associação para realizar o serviço. Em discussão, vereadora Adir Leite.
Senhor presidente e senhores vereadores, os ministros estão aqui presentes, eu quero só dizer que o problema do lixo aqui em Jataizinho, eu tive, senhor vereador, no começo dessa gestão, eu trouxe um projeto muito bem montado, entreguei na mão do prefeito municipal, para ver se conseguia acertar uma associação para tomar conta e procurar acertar o negócio do lixo. Essa associação trazia engenheiro ambiental, trazia advogado para poder dar respaldo ao Ministério Público, fosse o que for preciso. Aí, qual é a alegação? A alegação é o seguinte, que era uma associação do Macarrão, do Everton Maximiano, e não tinha possibilidade, porque era muito indeciso e complicado. Aí agora, eu vi falar, senhor presidente, que está vindo uma associação lá de Sertanópolis, o rapaz lá que toma muito bem conta da associação lá, que ele ia fazer uma intervenção aqui. Mas eu não acredito muito, vereador Jorge, senhores vereadores. Sabe por quê? Porque me falaram com custo de R$3.000. Sendo como que vai ser um custo de R$3.000? Sendo que vai 10 funcionários, no mínimo, para a associação. 10 funcionários, hoje para não custar nada, custa R$10.000. Mais gasolina, mais uma coisa, mais outra. Precisaria no mínimo R$12.000. E hoje eu levei uma pessoa da Associação dos Moradores lá em cima, lá da ocupação lá. E o Everton, o Macarrão, se propôs em transferir a associação dele para o Denilson, para ser o presidente, para que tomasse conta da associação e procurasse ver se agilizava sobre o negócio do lixo. Aí, vereador Jorge, eu levei ele falar, encaminhei para falar com o secretário de obra. Aí o secretário de obra falou que precisava talvez entrar com a licitação e alguma coisa. Aí eu questionei, não para o secretário de obra, sim para o Denilson, que associação não existe que precisa licitação. Não precisa fazer licitação, porque é uma sociedade que vai prestar serviço. E essa sociedade, vereador, senhor vereador, analisa bem se o prefeito desse um pouquinho de respaldo, um pouquinho. Ele ia dar serviço para 10 ou 12 pessoas, gastar aproximadamente, presidente Maurílio, ia gastar de 10 a 12 mil reais, R$12.000 aproximadamente, e ele ia só levar o lixo lá no lixão. Ele podia organizar aquilo ali, 10 pessoas ali no correão, separava esse lixo, sobrava uma mixaria. Mas está aí. Eu estou procurando saber, talvez até ele já resolveu melhor, vereadores. A gente está antecipando, mas eu deixo essa indicação para o prefeito, para o secretário de obra, que tem associação lá em cima, que pegue, não precisa licitação não, porque por R$3.000, a Associação de Sertanópolis também não vai tocar. Se não pagar o funcionário, que 10, o menos, os primeiros 3, 4 meses até começar a andar, ver quanto que arrecada, para depois abaixar o custo, associação nenhuma pega, porque chama-se associação, é uma sociedade que seria para tomar conta e procurar resolver. Então a gente só procura ajudar a administração. Agora, o duro é o prefeito assinar, o duro é o prefeito querer. Agora o vereador, passa a palavra ao vereador Suíço, que ele quer discutir também. Por gentileza, presidente.
Não, presidente, eu agradeço ao vereador Adir pelo espaço. E eu também, vereador Adir, eu acredito que essa empresa que estão dizendo que vai vir aqui a respeito do lixo, E eu também tenho a opinião de Vossa Excelência, e eu acredito que não venha. Porque se for a mesma que eu acompanhei na ocasião ali, o vereador Maurílio sabe muito bem, o vereador Laércio, que nós empenhamos aqui, na ocasião, que era o Celso Biolado, que ele correu atrás dessa associação de reciclagem. Eu levei o Celso Biolado e as meninas, que era a Regiane, se eu não me engano, sei que tinha um grupo ali de 10, 8 pessoas, até Sertanópolis. E eu acredito que essa empresa que eles estão dizendo é a mesma que tem, porque Sertanópolis só tem uma. E na ocasião, o rapaz falou que não era viável ele vir aqui para Jataizinho e fazer reciclagem. Ele daria todo o suporte. Inclusive ali onde que era a escolinha de informática, que nós tínhamos uma escolinha de informática na vila, foi acabado. Acabou a escolinha de informática para que fosse feito o barracão, para que fosse feita a reciclagem, no qual Vossa Excelência até não era vereador na época, mas acompanhava, sempre trabalhou junto com a comunidade, e eu acredito que o vereador Adir sempre passava ali e via ali o Celso Biolado trabalhando ali na vaca mecânica. O ex-sogro do Jorginho, se eu não me engano, também ajudou ali, o Miliano, parece. Todo mundo empenhado ali para fazer ali o barracão, para que fosse providenciada ali a usina de lixo. E esse menino de Sertanópolis, que eu acredito que seja o mesmo, ele falou que não era viável ele vir aqui, mas o suporte ele dava. Então, vereador Ardir, eu sou a favor do requerimento também, e acredito que esse menino não vai vir aqui.
Por gentileza, gostaria de discutir rapidamente o vereador Adir. Na verdade, não consigo aqui ter inclusive em relação à legislação, não sei o que de fato diz, que se tem que existir licitação ou não. Mas assim, me deixa muito triste isso. O Macarrão foi uma pessoa que esteve empenhado na campanha do prefeito eleito de Sr. Urbano e não sobrou para ele nem o lixo da cidade. Quer dizer, nada contra, porque do lixo hoje se faz dinheiro. Gera-se emprego, renda, nem um lixo ofertaram ao Macarrão. É lamentável isso, viu? E olha, um cara que tinha caneta na mão com um partido político, de peso. O senhor é vereador por esse partido. Quer dizer, o prefeito de Sr. Urbano negou um lixo para o Macarrão. Aí eu lembrei aqui do Dr. Luiz Sato. Vocês vão saber por quê. As pessoas criticam muito, né? Só vê o que é ruim. Ah, foi ruim nisso. Mas eu me lembro que eu fui funcionário público assim, Dr. Luiz deixou o cargo e o Didi assumiu. Eu me lembro de ter ido lá, perdão, na reciclagem, era uma das mais modernas do Paraná, vereador Laércio Quitéria. E foi o Luiz Sato que deixou, naquela época, doutor Vedan. O doutor Luiz Sato deixou uma usina de reciclagem, uma das mais modernas do Paraná. E aí as administrações que sucederam o Luiz Sato enfiaram a prensa, sabe-se lá onde, vereador Adir. Enfiaram-se tudo que tinha lá, tecnologia era de ponta na época, sabe-se lá onde. Eu gostaria de perguntar para o vereador Gordo se ele sabe de alguma coisa, porque ele foi uma das pessoas que sucedeu. Pós-Sato, veio Terezinha, depois veio o senhor 8 anos. É o tipo de coisa que seria plausível se o senhor pudesse falar aqui. Porque não estou dizendo que foram na administração de vocês. Mas olha, Gordo, tinha prensa lá, tinha aquele rolo onde rolava... Meu, aquilo ali ia gerar no mínimo 15 empregos. Porque as pessoas só falam que o doutor Luiz foi isso, aquilo... Mas elas não demonstram também o que o cara fez de bom. Teve a politicagem também para... Faz parte do jogo político, né? Não é esse o contexto, o presidente vai chamar minha atenção aqui, mas sou favorável ao requerimento, vereador. Eu gostaria, inclusive, que o prefeito revesse a situação, se fosse possível deixar para alguém da confiança do Macarrão que fosse deixado.
Olha, senhor presidente, olha bem. Está tão fácil de resolver. Agora, não querer compromisso com nada é quase impossível. Porque levar só lá o lixo lá, a associação resolve ali tantas coisas, só que ninguém toma a providência de nada. Tem que ser tomada a providência. O secretário de obra foi acionado hoje. Eu peço por gentileza, se ele estiver ouvindo pela Rádio Nova Geração, que procure agilizar isso aí, procure apoiar para ver se dá 10 empregos que dá e vai resolver o problema. Agora só tem um detalhe, senhores, eu não sei o que vai acontecer. Não precisa licitação, não.
associação não precisa de licitação. É só querer agora com 3 mil reais, não resolve. Ele vai custar 12 mil reais no mínimo. Este é a verdade. Eu peço para os senhores vereadores, se algum mais quer discutir, por gentileza, que aprove esse requerimento para a gente saber o que vai acontecer.
Um minuto. Então, presidente, já que é rapidinho, só para concluir aqui a resposta do Claudinei de Oliveira Cabral, na ocasião que nós pegamos ali, Claudinei, a usina de lixo, pegamos da Terezinha, ela estava acabada, sucateada, a prensa não tinha nem motor, aí nós restauramos tudo, o ex-prefeito Vilsim, restauramos, colocamos a usina ali, MEI, para funcionar, e depois o Hélio Duque, uma promessa com o Everton Macarrão, ele ampliou um pouco mais o barracão, colocou uma esteira lá e foi dando sequência na reciclagem. O qual, Vossa Excelência acabou de falar que o Macarrão foi um braço direito do atual prefeito e, na verdade, não teve suporte. Mas na nossa parte ali, na minha gestão ali, gestão 2004 a 2012, nós fizemos o que foi possível.
Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento do vereador Adir, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. 7-0. Hoje estão ausentes aqui o vereador Alex. Coloca em discussão e votação o requerimento 069 de 2017, de autoria do vereador Adir Leite Lima. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito do loteamento denominado Bela Vista, se o mesmo se encontra com a documentação regulamentada com vista a determinar o SAAI a instalação necessária de coleta de esgoto. Em discussão.
Eu, senhores vereadores, eu tive esses dias aqui e tive a oportunidade de conversar com a diretora do SAAI e estava conversando sobre aquela rede de esgoto lá. E ela me falava que eu ainda falei para ela, diretor, lá tem uma extrema necessidade de rede de esgoto, tem problema de fossa, problema de dengue, é problema de tudo quanto é coisa, porque é fossa, é complicado aonde não tem rede de esgoto. Aí ela dizia para mim, se tiver regularmente a documentação lá, se a prefeitura der sinal verde, eu faço a rede de esgoto lá. Ela deu a palavra para mim que fazia a rede de esgoto. Então, senhores vereadores, eu estou pedindo para a prefeitura, para o senhor prefeito, para a organização do prefeito, que viabilize isso aí, para ver se está legalizado. Porque quando se trata de rede de esgoto, eu acredito que se tem a rede d'água, teria que ter a rede de esgoto. Essa é a minha intenção. Se foi legalizada a rede d'água, a rede de esgoto também tem que ser legalizada. Sabe? Então eu peço, estou querendo saber, e para nós cobrar depois a diretora do SAAI para fazer de imediatamente a rede de esgoto naquele conjunto lá.
Em discussão.
Eu gostaria de discutir, por gentileza. Na verdade,
palavra, vereador Claudinei.
Senhor presidente, eu tenho familiares lá, residi lá durante um tempo, inclusive a minha mãe. O Adir está muito feliz nesse requerimento dele, Adir. A gente vê que o Wagner, a Adriana, o Gilson Braz, o pessoal da associação lá, eles se organizaram muito bem para legalizar. Inclusive eu estive no processo de legalização, o vereador Laércio Antônio dos Reis, o Tizio, esteve lá também. A gente via ali a felicidade dos moradores, tá? E é uma luta que essa Câmara, eu tenho certeza, vai travar para de fato conseguir. Então, saudá-lo, vereador Adir. O senhor teve a felicidade de ouvir isso da senhora diretora do SAAI. Eu acredito que a dona Miriam, de maneira humanizada, entendeu? Com a sensibilidade que tem, até de mulher, eu vou dizer, que é diferente, né? Que ela possa, de fato, e ela está fazendo isso, tenho certeza que ela tem um olhar diferente até do homem, né? Que ela tem um olhar de mãe, das mães que estão lá. das mães que tanto necessitam, que têm seus filhos, e ali o Adir, a partir das 7 da noite, vereador Jorge, os pernilongos de fato carregam o pessoal para cima. É horrível, é coisa feia. É, existe ali hoje a situação de regularização, desmembramento, tudo. Acho até que nós tínhamos aí, gostaria de propor aqui, dentro da abertura que o presidente der para a gente, para que a gente consiga trazer aqui, de repente, o advogado Dr. Renato, para falar com o assessor jurídico dessa casa. Eu acho que nós poderíamos, com o Dr. Vedan, representando aqui a Câmara e os vereadores, e o Dr. Renato, estar discutindo a situação e tomando pé como de fato está esse processo todo lá. Mas antes de tudo, eu acho que o senhor, felicíssimo, tem que chegar mesmo a questão da rede de esgoto, chegar no mínimo o cascalhamento. Tem algumas ruas ali dentro ali que é praticamente inviável transitar, e a gente vê a luta do Wagner, de todo o pessoal ali em favor dos moradores.
Vereador Antônio Laércio dos Reis.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares. E gostaria até de dizer ao meu nobre vereador, seu Adir, que há cerca de 60 dias a gente foi cobrado pelo morador que lá mora, o senhor Milton, ex-maquinista da prefeitura, sobre essa rede de esgoto. E a gente foi ver, ainda faltavam, a gente ia entrar com a indicação, aí falando com o Poder Executivo, conversando com algumas pessoas, faltava uma documentação que é para ser liberado, mas que assim que acertasse a documentação, a gente ia dar início assim, a ver se consegue fazer a rede de esgoto lá. Então, parece que estava faltando um documento lá, que tinha que chegar até a prefeitura, aí a gente ia entrar com a indicação. Mas o senhor foi muito feliz, é uma coisa que eu também vejo que é muito necessário que se faça lá, essa rede de esgoto, não só a rede de esgoto, como a eliminação lá, adequada ao pessoal que mora lá. E até mesmo a rede de água, né? Que a rede de água lá, não tem mesmo uma rede de água assim, dentro dos termos que tem que ser. Mas o senhor tem total apoio e vamos sim ver se já está e para começar a cobrar. Obrigado.
Eu, palavra, vereador Adir.
Eu só quero dizer para os senhores vereadores que analisam bem a cobrança que é de todo o Brasil inteiro sobre a dengue, sobre a zika, sobre tudo quanto é mosquito que prejudica o ser humano. Agora vocês analisam lá na região, naquela região, aonde não tem rede de esgoto, sabe? O que é de pernilongo que dá naquele lá, entendeu? Então, por causa disso que a gente está cobrando, e aonde tem a rede d'água, não pode ser proibido fazer a rede de esgoto. Essa que é a minha ideia. Então, aonde tem a rede d'água, a prefeitura tem que mais é autorizar a mandar fazer a rede de esgoto. Essa que é a verdade. E eu ainda fico também aproveitar a oportunidade que está dando todo o projeto da banda de lá do asfalto, no qual aonde a diretora diz que até o final do ano sai. Lá tem autorização, lá barra em alguma coisa, mas me parece que vai sair, porque ela está tomando toda a iniciativa para procurar atender aquela população. Tem mais de 80 casas ali que não tem rede de esgoto também. É um pernilongo que não tem tamanho. E a gente está aí cobrando a vacina contra a dengue, a vacina contra tudo. A saúde é a prioridade de tudo. Essa que é a verdade.
Não havendo mais discussão, senhor presidente, se coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, vereador Adir Leite, permaneça como estão, contrário que se manifesta. Aprovado por 7-0. Bom, não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência passando para explicações pessoais. Passamos então para o período final das explicações pessoais e cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Então solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos nobres vereadores.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Mais uma vez, eu quero aproveitar a oportunidade e dizer para os senhores vereadores, dizer para os ouvintes da Rádio Nova Geração e dizer para todos os secretariados do prefeito e o secretário de obra, eu quero pedir para ele que amanhã é um dia, senhores vereadores, do secretário de obra ir para essa estrada no qual aonde passa o ônibus para buscar os alunos e dar uma olhada para ver o que, que pode ser feito nos pontos mais críticos, porque são muito poucos pontos que pode ter algum problema. Então não é difícil de corrigir. Eu tenho certeza que o secretário de obra amanhã cedo ele tem a possibilidade de pegar o carro dele, que tem um carro certo para ir, e dar uma andada na estrada no local aonde passam os ônibus, para poder atender a população, para ver se atende o povo do sítio. Porque não é aquela fama que a Câmara de Vereador é contra, a Câmara de Vereador é a favor. E eu estou fazendo essa indicação verbal aqui e deixando toda a qualidade que pode ser feita um serviço para arrumar as estradas rurais. Eu analiso bem, senhores vereadores, que o projeto veio essa resposta daquele projeto para beneficiar os agricultores. E eu, inclusive, estava aqui o técnico agrícola, até agora há pouco, e eu passei na mão dele e falei, está aqui o projeto, a resposta do prefeito. Agora, se o prefeito quiser tomar outra atitude de procurar modificar o projeto, fazer alguma coisa para beneficiar os agricultores, tomara que ele faça isso. Eu tenho meus respeitos, que ele pode fazer a emenda que ele quiser no projeto. Mas pelo jeito que ele passou, não vai fazer nenhuma e não vai simplesmente gelar o projeto. Mas que toque o projeto para frente, ou que não toque o projeto para frente, tomara que o secretário de obra atenda os agricultores da melhor maneira possível, principalmente os pequenos agricultores que precisam de toda a atenção da prefeitura. E essas estradas no qual, aonde não tem empedramento, que às vezes é pedaço pequeno, que procura fazer um empedramento, procura fazer essas pontes, procura se organizar, que foi feito uma ponte no nosso município, uma ponte até agora. Só se fizer mais alguma, não estou sabendo. Foi feita uma ponte. E tem umas três ou quatro pontes, acho que até mais, caída e não está dando passagem mais. Eu quero dizer para os senhores vereadores, para o senhor presidente, muito obrigado. Eu não vou prolongar muito, porque tem mais vereador para falar. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira.
Saudar os senhores aqui, saudar o ex-vereador Wagner Moreno, o Vaguinho que aqui está. Foi vereador durante a temporada nessa casa, Vaguinho. Tem essa importância, né? Acho que a gente tem que estar registrando sempre que a gente puder aqui. Eu pontuei algumas situações aqui, algumas falas dos vereadores, vou ser breve também, em relação ao viveiro municipal, o Aércio falava aqui. Aí lembrei aqui do Cunha, da Adriana que inclusive também esteve com o prefeito municipal, que era da Ação Social, o próprio Vaguinho, né? E o viveiro que de fato era um viveiro que atendia de maneira extraordinária os agricultores e os munícipes também, tornando-se referência, inclusive, viu, presidente? Na época esse viveiro foi referência para toda a nossa região aqui. As pessoas vinham de fora buscar muda, né? Hoje, lamentavelmente, fora que também ensinava o cara a pescar, né? Eles davam ali, tinha um projeto, o vereador Laércio foi feliz aqui em relação a essa lembrança, dava-se a cesta básica, e só que em troca ele estava ali produzindo. Então, viu, vereador Laércio? Tomara que o prefeito consiga resgatar esse projeto, que ainda dá tempo. A rodoviária municipal, importantíssima aqui a fala e a lembrança do vereador Antônio Brandão, vulnerabilidade ali é grande em relação às pessoas que aguardam. É uma falta de respeito muito grande, senhor presidente, viu? Eu sei que o senhor, dentre aqui os vereadores, embora o senhor trate todo mundo de maneira igualitária, eu sei que o senhor tem poderes até diferenciados dos nossos. E eu gostaria que o senhor não ficasse só no puxão de orelha, porque não está dando mais. A administração está complicada, senhor presidente, por gentileza, né? E assim, eu gostaria de até colocar uma situação chata aqui, mas vou fazer, que o senhor vem falando desde o primeiro dia de mandato. Então não há de ninguém dizer que, olha, o Maurílio Martiello Bidu começou a falar agora. Não, desde o primeiro dia o senhor tem chamado a atenção. Então, dentro dos mecanismos possíveis, dentro daquilo que for possível, por gentileza, faça valer o que a gente fala aqui, senhor presidente. Porque já não dá, não está dando mais, senhor Vedan. Por gentileza. A gente fala, fala. Posto Versalhes tem que ser uma luta, Dirleite. Esse posto aqui, ó. Imagina, gera emprego, gera renda. Eu me lembro que na época, uma das pessoas que estiveram empenhada para que esse posto viesse para Itaizinho é o vereador Jorginho. Ele era vereador aqui na época, eu, de longe eu acompanhava. Quer dizer, essa administração não trouxe nada até o presente momento, ainda vai deixar embora. Se o problema tá ligado à situação da legislação, que converse com o presidente dessa casa, que converse com os vereadores, que mande o projeto para cá, vamos mexer no plano diretor, eu não sei, de alguma maneira isso aqui tem que sair, né? E eu gostaria de saudar também, aproveitar o momento aqui, fiz vários tópicos aqui, lembrar que essa semana nós tivemos reunião, senhor presidente, da CPI, né, que está investigando aí o escândalo dos grandes fazendeiros, tá? O trabalho nas grandes fazendas, porque vão tratar assim. A CPI não é para mexer com um pequeno agricultor. Tanto que o vereador Adir, fique sabendo, já foi arquivado, no primeiro momento já foi arquivado uma situação que era de um pequeno agricultor. E hoje o presidente dessa CPI, o vereador Antônio Brandão de Oliveira, já avisou que vai arquivar no final uma outra situação. E eu percebi, o doutor Vedan participou do todo o processo, junto com a secretaria dessa casa, que o trabalho, senhor presidente, está sendo feito de maneira diferenciada, entendeu? Focada mesmo na coisa correta. E eu quero parabenizar, eu não, essa história de parabéns é complicada, mas eu quero saudar aqui, então, os funcionários que aqui tiveram. Nós solicitamos a presença dos funcionários do barracão, aqueles do grau mais simples, eles estiveram aqui, responderam à comissão de maneira respeitosa, como devia ser, foram respeitados também pela comissão. Eu achei assim muito louvável essa situação, isso já demonstra uma maturidade, né? Porque, tinha um boato que fulano não vai, ciclano não vai. Não vou falar mais sobre a comissão aqui, porque aí cabe ao presidente falar, mas as pessoas perguntam para a gente, então vamos dar publicidade para a situação dessa comissão. Secretária de Saúde, que vereador Tizil Dindim. Pode me explicar, Tizil, não tem problema não? Vai lá. Tá questionando porque nós não fomos na reunião, secretária de Saúde. Eu quero lembrar, secretária de Saúde, né? Eu quero lembrar ela o seguinte, que há muito tempo nós estamos convidando o secretário para que venha a essa casa também. Eu ficarei muito feliz, senhora secretária, se a senhora vir pelo menos uma sessão nossa aqui, inclusive se for colocado nesse plenário aqui, sem que a senhora faça requerimento para a tribuna, a possibilidade da senhora responder algumas perguntas nossas, eu farei questão de perguntar aqui e votar a favor do que a senhora fale aqui, tá bom? Eu não estive presente de fato, mas tenho conversado e tenho apoiado em tudo que é possível, viu? Então eu quero saudar a secretária de saúde, tá? Me passaram aqui e dizer que está aberta, viu, senhor presidente? Inclusive o secretariado de todos os municípios vão até a Câmara de Vereadores. Os nossos aqui não aparecem aqui, chega a ser estranho, né? Então para cobrar tem que fazer também. Festa Junina, eu anotei aqui, ouvi a fala de um amigo vereador, do vereador Maurílio, referente à Festa Junina. Eu gostaria que também, olha aqui, senhor presidente, dá para falar com a Rádio Nova Geração. A rádio tem dezenas de artistas bons. Quer dizer, a gente sabe que o que mais custa aqui, na maioria das vezes, são os shows. Então, quem sabe a rádio não podia estar fazendo uma parceria aí? E eu tenho certeza, viu? O Briola da Vida, com certeza, iria trazer aqui para a cidade, talvez, bandas aí, de graça. Se a rádio pedir, traz de graça. Quer dizer, pô, cadê a parceria? Vamos conversar com o Briola, a situação está difícil, vai fazer a festa, quer economizar uns 100 mil reais... Eu tenho certeza que servir lá um lanchinho no fundo do rádio, o Briola traz aqui no mínimo as 10 bandas. E não combinei isso com o Briola, não. Tem que começar a aproveitar o que tem em épocas de crise, não é verdade? E olha, gostaria que essa Câmara ficasse atenta a um cidadão que ele está parecendo o Ricardo Eletro. Vocês já viram aquele Ricardo Eletro que aparece na televisão vendendo tudo? E que ele tem de tudo? Ele tem do negócio que vibra a televisão, ao smart. Tem um cidadão aqui que vende para o município de Itaizinho, senhores vereadores, que me começaram a falar para mim no WhatsApp, viu, senhor presidente? Ô, Dindim, e aí, vocês estão de olho no Ricardo Eletro? Mas eu não sabia. Aí me falaram que o cara vende cartucho, que o cara só vende show, que o cara vende tudo. Opa! É o Ricardo Eletro da região. É o Ricardo Eletro. Então vamos ficar atentos aí da administração municipal, porque está complicado esse negócio de vende tudo, né? Coisa não é assim. A gente está falando aqui de cuidar do dinheiro público. Pontuei ainda, senhor presidente, referente aqui aos 11 dias que o prefeito ficou fora, que o senhor acabou dizendo aqui, dentro de um mês, 11 dias fora, pense bem, nós estamos vivendo um momento, nesse exato momento, quando são 21 horas e 49 minutos, nós podemos viver a qualquer momento, e Deus permita que não, uma inundação de novo no município. Tomara que não, mas os ribeirinhos estão todos aí, ó, preocupados. E você sabe que a cidade carece da figura do prefeito. É importante, por mais que as pessoas critiquem, a figura do prefeito é muito importante, entendeu? Para estar ali, ser solidário, para abraçar. E aí? E agora, lamentavelmente, com todo o respeito do mundo, e o Jorginho lembrava que hoje, ainda falta o vice. Que, mal ou ruim, o Fabinho, nesse momento, estaria aqui enchendo a gente com mensagem e com bote lá na... já olhando o bote. Porque ele fazia isso com amor, com vontade. E aí? Complicado, né? 11 dias fora da cidade, o prefeito. 11 dias, 700 por dia... No mês, que fez um salário. Hoje, Taizinho. Ô, dona Joana, dona Maria, 11 dias fora do mês, representa 8 mil reais. É. Complicado, hein? Bom, a princípio é isso, senhor presidente. Quero saudar a todos, tá bom? Desejar que todos tenham uma boa noite e que Deus permita que a gente não sofra aí com nenhuma enchente. E novamente pedir para o senhor, senhor presidente, por gentileza, viu? Faça valer a coisa aqui nessa casa, porque eu estou percebendo que, lamentavelmente, só vereador não está conseguindo, não. Vereador Tizio, eu sinto muito, eu não entendi muito bem aqui, eu vi que tem o meu nome, o seu, do Toninho Brandão, a pergunta porque nós não estávamos na reunião, entendeu? Quero dizer que, podendo, irei participar sim, tá ok? Provavelmente o Tizio vai falar depois, ah não vai falar, né? Mas eu gostaria de convidar os secretários aqui, até de maneira informal, que não precisasse nem de convite para que eles comparecessem aqui, inclusive a secretária de saúde, que, a meu ver, tem feito um trabalho excelente, tá bom? Bom, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, o Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipes que se fazem presente aqui na casa. Gostaria de estar começando aqui a minha fala, falando a respeito da resposta do projeto do vereador Adir Leite de Lima, que o prefeito encaminhou nessa casa hoje. E nós, vereadores, sabemos que quando foi abrir aqui a CPI para investigar a respeito do maquinário que ficou na fazenda, vários secretários, vereadores receberam mensagem de agricultor, de amigos da zona rural, e no qual colocaram nós, vereadores, aqui contra os agricultores. E hoje, nós também temos que levar, vereador Adir, ao conhecimento dos agricultores, que nós, Vossa Excelência, elaborou um projeto e no qual a administração não está querendo dar êxito ao projeto que vai beneficiar a população. Vossa Excelência tem um canal aberto na rádio Nova Geração, ao qual o Anderson Olive tem uma audiência enorme na zona rural. Eu acredito que agora à noite poucos agricultores estão ouvindo, mas Vossa Excelência podia usar o canal da rádio e estar comunicando os agricultores que Vossa Excelência fez um projeto com o aval dos 9 vereadores e a resposta que veio não agradou ninguém. E o vereador Jorge, eu que tenho contato no sítio, o vereador Tizil, o vereador Laércio, pode estar aí, de boca a boca, comunicando a todos os agricultores. Porque a notícia, quando é ruim, ela se esparrama. Então, um projeto desse aqui é bom para todos os agricultores. Então, nós temos que estar falando também para que esparrame o mais rápido possível. Então, vereador Adir, o senhor tem um canal aberto na rádio. Vai lá e comunica a todos os munícipes, os agricultores principalmente. E também gostaria de estar pegando um gancho aqui, na fala, se eu não me engano, foi do Laércio, que hoje, às 7 horas da manhã, eu fui cobrado também, Laércio, a respeito de um ônibus que não está buscando os alunos no sítio. Uma hora fala que é ônibus, outra hora fala que é Kombi. Então eu gostaria que a casa enviasse um ofício ao secretário de Educação, porque ele é o responsável maior na função, para dizer o que está acontecendo, o porquê não está buscando, o porquê que está deixando os alunos à deriva, perdendo aula. Inclusive,
Hoje, um morador do sítio me falou que na época do ex-prefeito era ruim, mas agora está pior ainda. Agora piorou mais. E, pegando um gancho também na fala do Claudinei de Oliveira Cabral, eu não posso cobrar aqui, direto, da pessoa, porque nós não sabemos qual o cargo que essa pessoa vai ser nomeada, vai ser lotada na administração. Por enquanto, a gente só vê a pessoa lá dentro da prefeitura, é de conhecimento de todos, que não tem cargo nenhum, até agora a gente não sabemos. Mas o vereador Claudinei de Oliveira Cabral foi muito feliz em dizer que o prefeito atual levou o ex-prefeito para dentro da prefeitura para salvar a lavoura. Uma lavoura que ele mesmo deixou a perder lá atrás. Porque, como o vereador Laércio falou, até 2015 o viveiro era uma maravilha. E ele estava lá na administração e não cuidou. Até não vou crucificar muito ele não, porque tinha o secretário para olhar, o secretário para cuidar e levar até ele. Então, como Claudinei de Oliveira Cabral falou aqui, ele veio para salvar a lavoura, vereador Maurílio, também gostaria de estar cobrando ele também, até cobrando, entre aspas, porque a gente não sabe a função que ele vai ocupar, a respeito da luminária da ponte. Porque tem requerimento aqui que desde setembro de 2015, que tinha 4 luminárias queimadas, e as 4 continuam queimadas do mesmo jeito. As 4 continuam, que eu passei lá ontem, que eu vim da pizzaria, a ponte está lá queimada, as 4 luminárias. A ponte foi arrumada, sim, ela estava apagada integral, mas agora tem 4 luminárias. Então, como o vereador Claudinei de Oliveira Cabral falou que ele veio para salvar a lavoura, eu espero que salva mesmo. Porque ele estava com maquinar na mão, com veneno na mão, com implemento na mão, não conseguiu salvar. Agora eu torço para que ele consiga salvar essa lavoura. Porque senão, essa lavoura vai se perder também. E, voltando ali com o vereador Adir, só um minuto, presidente. A respeito da reciclagem, como o vereador Cabral nos cobrou, o vereador Jorge acompanhou nós na administração 2004-2008, 2008-2012. Todos aqui, o Adir também era vereador, nós pegamos ali a usina que o doutor Luiz deixou ali redondinha para a ex-prefeita, e quando a gente pegou em 2004, ela estava sucateada. A prensa, nós entregamos a prensa lá. Quando nós pegamos, não tinha motor, aumentamos o barracão, e o ex-prefeito, que saiu agora na gestão 2016, ele deu uma modificada lá, comprou uma esteira, comprou um motor, que o Laércio tem conhecimento, o vereador Adir tem, para que o macarrão funcionasse a usina lá de reciclagem. E eu, para minha surpresa, eu ia lá descarregar o lixo lá, empurrar, que eu trabalho com o caminhão. O macarrão sempre falou, gordo, o Hélio Duque me deu uma alavancada. Agora o atual prefeito vai concluir o meu sonho. Porque a usina de lixo vai se transformar modelo em Jataizinho. E por minha surpresa, o macarrão não está mais lá para que nós possamos realizar esse sonho junto. Então, presidente, essas são minhas palavras. Gostaria de deixar mais um abraço aqui a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, aos munícipes presentes, e dizer que semana que vem nós estaremos aqui de novo, firme e forte, fazendo as nossas cobranças e levando o que é de bom à população de Jataizinho. Meu boa noite e obrigado, presidente.
O vereador Claudinei, só vou cortar um pouquinho aqui a sessão. Eu vou abrir espaço aqui para o Adriano, que é responsável pelo meio ambiente, aproveitando a nossa transmissão pela rádio comunitária. Então, O Adriano quer falar sobre o rio.
Boa noite a toda a comunidade, os vereadores também. Nós tivemos a notícia que o rio começou a subir agora no período da tarde. Tá? Ele chegou em torno de 2,60 metros do período da tarde até agora à noite. O Major Wilson passou a informação lá da terceira Corpo EDEC, da Defesa Civil, que o rio agora, na verdade a represa, se encontra estabilizado, a vazão, então eles pararam de liberar com mais intensidade, né? Diminuiu a vazão, então eles estão acompanhando os boletins, que a gente também estava, eu estava acompanhando em casa pela internet também, antes de a gente sair em loco. E eles falaram que, na verdade, agora estabiliza, só que a vazão da água que se deu, ela demora em torno de 5 horas para chegar até aqui na cidade. Então pode subir mais um metro, tá? Até as 5 da manhã. Então durante a noite pode estar subindo, mas ao mesmo tempo também está vazando. Então eles estão regulando as duas represas para que aconteça a vazão. Então eles não estão soltando a água de uma vez só. É que choveu muito nos Campos Gerais e com isso daí então a vazão lá teve que ser feita, porque senão a represa não dava conta também. E eles foram soltando e foi aumentando o nível do rio e com isso ocorreu a vazão. Mas nós da Defesa Civil, eu e o Reinaldo, junto com os funcionários da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, nós estamos, já acionamos eles também, estamos indo nas chácaras, verificando algumas situações que são mais pontuais e vamos estar aí tentando ajudar no que for preciso. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente pelo telefone do Barracão, no 3259-1250, que o pessoal avisa a gente daí. Obrigado.
Eu que agradeço aí pela resposta, já serve para aquelas pessoas. Quero agradecer aí a presença do Reinaldo, Adriano, e que, se tiver, eu gostaria que você também deixasse aí à disposição todos os vereadores para que se precisar aí, tá bom? Ok. Obrigado. Vereador Claudinei.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Bom, senhor presidente, eu, ouvindo as palavras do vereador Adir Leite aqui sobre ponto crítico das estradas, aproveitando aqui que eu esqueci de falar, eu conversei lá com o Herbert, filho do Haru, conversei com o Haru, e é conhecimento de todos que lá tem bastante cascalho cortado lá ainda, e está lá. E se o secretário e o Marcão estiver ouvindo, entrar em contato com o Haru, que o Haru, eu pedi para ele, e ele falou assim, não, pode, vai lá, conversa comigo lá, que eu vou liberar aquele cascalho cortado lá. Então, gostaria que o Adir, que o Marcão entrasse em contato lá com o Haru, para conversar com ele, para ele liberar aquele cascalho, que tem vários caminhões que está lá cortado, da gestão passada ainda que está lá. Então, deixa aqui, aberto aqui, né, para o Marcão entrar em contato. Foi? Os lugares pior, nas estradas municipais. E não é estrada particular, não. Lá, toda vez que ele doou cascalho foi na estrada municipais. Também gostaria de, sobre as enchentes, né, senhor presidente? Eu acho que na enchente passada que teve agora, na época, no mandato do Hélio Duque, eu estive lá na Copel, em Curitiba, junto com o Hélio Duque, sentamos com o presidente lá da Copel, ele explicou. E disse que a barragem lá em cima não tinha nada a ver com as enchentes aqui. Eu acho que é uma falta de respeito à população de Jataizinho que mora aqui, os ribeirinhos, porque hoje está aí essa enchente aí para vir, já está chegando. Crianças, senhoras, idosos, não vão nem dormir direito, tem que ir para casa de parente. Por que que não avisa antes? Tem que avisar em cima da hora, tem que estar ligando lá agora para saber se está vindo mais água ou não. Eu acho que nós, vereadores, devemos tomar uma providência. porque eles têm que avisar isso aí, hora que eles vão abrir, ou bem antes que eles vão abrir. E se tivesse uma chuvarada aqui, o rio Jataizinho ia represar de novo, se chover hoje, é certeza que vai dar enchente na vila. Porque todo mundo sabe que o rio represa o Jataizinho, o Tibagi represa o Jataizinho. E ele sobe, e a água que desce ali de cima, das fazendas ali em cima, ali no tenor que passa ali, vai represando. Então, eu acho que eles tinham que avisar antes, ligar para a Defesa Civil, ligar para a Prefeitura, ó, nós vamos abrir as comportas. Vamos avisar a população de Jataizinho aí que corre risco de enchente, para ir se preparando, ou vai encher tantos metros, até tal hora, depois vai abaixar, para deixar alerta. Agora, e outra coisa, ele só faz isso à noite. É só à noite que o rio enche. E não dá para entender, parece que eles fazem por prazer aqui em Jataizinho, para o rio encher à noite, que é a única cidade que atinge, é Jataizinho. Nenhuma cidade aí para cima não atinge. Tem o Tibagi lá, que é perto, mas não atinge. Aí é para baixo, não pega, porque é represa ali, tem vazante. Então não tem como. Então eu acho que nós vereadores, nós temos que tomar uma posição aí e tomar uma providência. E que o presidente vê aí com o assessor da Câmara aqui, para que nós mandamos alguma documentação lá, pedindo informação, porque vira e mexe para ficar isso aí. E olha que não está chovendo, hoje mesmo choveu pouco aqui. Agora, lá em cima eu não sei se choveu muito ou não, mas eu acho que ele deveria ter avisado. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, finalizando a sessão de hoje, eu quero dizer ao meu caro vereador Dindim, essa presidência aqui vem tomando as decisões que estão sendo tomadas. Nós temos aí uma comissão, uma CPI que foi a pedido dos nobres vereadores. Essa presidência deu todo o parecer, deu todo o serviço da Câmara, para que realmente faça concluir os seus trabalhos, doa a quem doer, se realmente está certo ou errado. Você pode ter certeza de uma coisa, da minha pessoa, não é nem como presidente dessa casa. Eu me sinto até chateado hoje de estar aqui falando de uma mal administração de uma pessoa que eu acreditei, de uma pessoa que eu ajudei por 3 vezes. Mas eu nunca imaginava que fosse uma pessoa sem competência. Eu nunca imaginava que fosse uma pessoa baixa. Eu nunca imaginava que fosse uma pessoa egoísta. Uma pessoa que depois que pegou o poder, acha que não precisa de ninguém. Então, eu jamais queria sentar naquela cadeira. Como eu falei na sessão passada, eu vejo aí, todo mundo comentou do ex-prefeito Hélio. Eu vejo hoje aí o povo falando muito melhor da administração do Hélio Duque do que da administração atual hoje. Vereador Cício pode ter seus divergências políticas com o Hélio, como eu já tive também, e respeito, vereador Cício. Mas pode ter certeza de uma coisa, vereador Cício. Hoje, em cada canto da cidade que você vai, o pessoal está com saudade do Hélio Duque. Não é brincadeira não, vereador Dini. Você vai hoje no... Você vai numa repartição pública hoje, o servidor... Estou com saudade do Hélio Duque. O Hélio Duque atendia nós lá no gabinete. O Hélio Duque respondia as perguntas pra gente. O Hélio Duque, ele recebia todo mundo. E hoje, o prefeito atual não recebe ninguém. E você vê o servidor reclamando. Então, eu falei, mas não pode ser. E realmente é verdade. Você vai na zona rural, o Hélio Duque é bem recebido. Você vai na cidade, numa parte da cidade, o Hélio Duque é bem recebido. E eu sempre falei, nunca vou deixar de falar, quero até aproveitar aqui, vereador Adir, porque a gente quando fala uma coisa tem que assumir. Espero, como o vereador Gordo disse, nós sabemos que o ex-prefeito está lá na prefeitura hoje, mas não sabemos se realmente essa nomeação. Mas não precisava nem ninguém pedir, como eu já ouvi aí, que o prefeito de Sr. Urbano falou que colocou o Hélio Duque lá, foi pelo vereador Laércio, vereador Adir, e que não é porque o presidente da Câmara, eu não pedi nada, eu não exigi nada do prefeito. Eu, se eu fosse prefeito, eu não tinha colocado o Hélio Duque lá depois de 5 meses de administração. Porque o vereador Laércio pediu, o vereador Adir pediu, e mais alguns vereadores. Eu tinha colocado o Hélio Duque lá no segundo dia de administração. Sabe por quê? Porque foi através do Hélio Duque que o prefeito Dirceu Urbano está sentado na cadeira. Foi através do prefeito Hélio Duque que o Dirceu Urbano ganhou a eleição e mais nós, vereadores, nós, equipes, que esteve junto pedindo voto para o Dirceu Urbano. E o senhor Hélio Duque tem 50% nisso. Por quê? Porque se o senhor Hélio Duque não sai candidato a prefeito, o nosso candidato a prefeito, Dirceu Urbano, não tinha ganhado a eleição. Todo mundo sabe disso. E ele sabe. Então, em nenhum momento a Câmara precisava fazer pressão para colocar o Hélio Duque lá dentro, alguns vereadores. Se ele reconhecesse o que o grupo que foi do lado dele fez para ele, ele não precisava estar aí brigando com Câmara. Ele não estava aí querendo bater em algum vereador que hoje não concorda com a administração. Por quê? Porque não foi aquilo que ele pregou em cima do palanque. Porque o cidadão, quando tem caráter, tem vergonha na cara e tem palavra, quando se compromete, compromete, que eu falo é compromisso, porque compromisso de campanha a gente tem que cumprir. Não é usar a pessoa e depois jogar a pessoa. Porque se ele não tinha condições de cumprir o que ele prometeu, ele não podia ter assumido compromisso. O homem, o cidadão, tem que ter vergonha na cara. Por isso, vereador Adir, que a política está desacreditada. Que os políticos estão desacreditados. Sabe por quê? Porque só pensa em ganhar a eleição. E depois que ganha a eleição, esquece da população. E infelizmente, eu não estou preocupado com algumas pessoas que vêm falando mal de mim aí para outras pessoas. Que o vereador Bidu está metendo pau na administração, que o vereador Bidu, pessoas que viviam também junto com o Dirceu Urbano e que convive hoje. Mas sabe por quê? Está puxando o saco? Porque está esperando uma teta ainda. Porque a partir da hora que não ganhar, é só o tempo. É mais um tempinho. Vai começar a meter o pau. E tem pessoas, tem um cidadão por aí que eu ajudei. E muito. Eu não, minha filha. E anda metendo o pau em mim. Mas cidadão, eu não desejo nada para ele não. Põe a sua mão na consciência. Deita na sua cama e analisa o que a filha do Bidu fez para uma pessoa de sua família. Por um ano. Para depois vir abrir a boca e falar mal do vereador Bidu. Por um ano. Então, como eu disse, eu não sou refém de voto. Eu, vereador Adir, eu fui eleito aqui para vir aqui falar a verdade. E eu não posso vir aqui e falar que a administração do nosso prefeito Dirceu Urbano está boa. Nosso prefeito porque você também trabalhou para ele. Nosso prefeito porque o Laércio Quitério também trabalhou. O vereador Tizil. E não adianta querer tampar o sol com a peneira, vereador Tizil. Nós entramos no sexto mês. E Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência é uma pessoa que vai mais ainda nas casas da pessoa do que eu. Você convive com mais as pessoas da casa do que o vereador Bidu. Porque eu de manhã eu vou para Ibiporã, no escritório, e retorno aqui depois das duas e venho para a cama. E vou aí, final de semana. Ando, mas Vossa Excelência é um que anda dia a dia, de cedo a de tarde, de noite. E eu tenho certeza que Vossa Excelência não vai tampar o sol com a peneira. Que eu tenho certeza que Vossa Excelência não vai dizer que a administração do nosso prefeito de Dirceu Urbano está bom. Porque não está. E não adianta falar que o povo está contente. Porque não está. E não é nem o povo que não votou nele. É o povo que ajudou ele, que está descontente com a administração dele. Por quê? Porque ele falou que ia ser tudo diferente. que o remédio ia ser amargo, que muita gente ia ficar bravo com ele, que muita gente não ia aceitar certas coisas que ele ia tomar, as atitudes. E até o momento, as atitudes que ele tomou até agora, não foi nenhuma do que ele pregou. De economia, de transparência. Eu tenho gravação aqui em cima de palanque, que ele deu a entrevista na rádio antes de assumir, que ele foi entrevistado pelo Anderson sobre os cargos comissionados, sobre as funções gratificadas. E ele falou que ele ia usar, no momento, no máximo, 4, 5 cargos comissionados. Nós temos 22 cargos. Ele já usou 21. Funções gratificadas, então, eu nem sei se ele já sabe quantas funções gratificadas ele já assinou, dando a função gratificada para servidor público. E eu quero dizer, eu já fui servidor público, Cícero. E não adianta servidor vir aqui querer ficar bravo comigo. Porque o servidor público, hoje, ele cobra, mas ele também tem que prestar o serviço. Ele também tem que dar exemplo. Porque não adianta que lá, mas o servidor é concursado. É concursado, tem garantia, mas tem seus deveres. Como eu venho ouvindo aí, como que um servidor público, um operador de máquina, vai no sítio e fala para um agricultor que durante semana eles não vão fazer o serviço? Se quiser, tem que fazer dia de sábado ou domingo, e que eles têm que pagar separado. Que administração que é essa? Então, eu venho, torno a dizer, eu votei no Dirceu Urbano, pedi voto pro seu Dirceu Urbano, minha família votou, meus amigos votaram, mas eu tenho certeza, o que eu tô falando aqui hoje não é só por mim, não. O que eu tô falando aqui hoje é por aquelas pessoas que votaram no Dirceu pela minha pessoa. E eu não escuto só de um, não. Se fosse só de um ou dois, aí você, ah, mas por que você não conseguiu nada? Por que você não é? É de todos. Ah, mas o Dirceu sumiu. Eu vou lá na prefeitura falar com o Dirceu, não sou nem atendido, tem que falar o assunto que quero falar com o prefeito. Tem que marcar a hora, mas tem que falar o assunto. Porque dependendo do assunto, nem atendido é. E não foi isso que foi pregado. Então não adianta algumas pessoas em mim aí e ficar falando mal do vereador Bidu aí, não. Sabe por quê? Porque o que eu estou falando aqui é verdade. E a verdade não merece castigo. E doa a quem doer. Então, meu caro vereador Claudinei, você pode ter certeza que essa presidência aqui, até os 2 anos, que eu fui eleito para ser presidente aqui, 2 anos. Até 31/12/2018. Pode ter certeza de uma coisa. Eu, como eu disse, não sou situação e nem oposição. Aqui todos são tratados iguais. Vocês, vereadores, que foram eleitos do lado da oposição, e vocês, vereadores, que são do meu lado, que foram eleitos do lado da situação. Para mim, aqui não tem dois pesos e duas medidas. Pode ter certeza, se lá na frente eu tiver que tomar uma decisão mais drástica, você pode ter certeza que será tomada. Então, meus caros vereadores, eu agradeço pela sessão de hoje, uma sessão muito aproveitosa. Vaguinho, ex-vereador, servidor público, a Zilda, que sempre, eu sempre falei que a Zilda aqui merece um prêmio. Viu, Zilda? Né? Eu brinco com você, mas você é uma pessoa que acompanha todas as sessões. E você é uma das pessoas que sabe que em nenhum momento, quando eu venho aqui criticar a administração, eu estou falando mentiras aqui, inverdades. Você sabe que tudo que eu falei aqui é verdade. Porque eu não, graças a Deus, eu não tenho essa cara para chegar em você e falar: o prefeito é bom. Não posso falar isso. O prefeito aqui tá bom. Não posso falar. Porque não tá. Você é uma pessoa que acompanha todas as sessões e sabe que o que eu falei aqui é verdade. Então muitas vezes você fala: ah, eu brinco. Não, não brinco não. Te admiro. Te admiro por quê? Porque você, dá sol ou chuva, você está na sessão. Então, Zilda, agradeço e convido, não para não. Continua vindo, porque eu sei que você sabe quem fala a verdade, e quem fala a verdade não merece castigo. Obrigado, meus caros pares, Vaguinho e ouvintes da Rádio Nova Geração. Meu boa noite e até segunda-feira.